Aqui no programa Brasil Rural, estamos sempre falando da tecnologia a serviço do campo. Cada vez mais essas novas tecnologias, com aplicativos para celular, a internet como um todo, elas acabam facilitando e trazendo auxílio na produção rural. Se não facilitando, pelo menos otimizando a mão de obra. Nós estamos ao telefone com o professor Fernando Brás Tangerino. Ele é professor do Departamento de Fitossanidade e Engenharia Rural e Solos da Unesp, Universidade Estadual Paulista, e é engenheiro agrônomo. Ô professor, como vai? Muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Uma satisfação poder conversar aí sobre a agricultura, especialmente a agricultura irrigada. É uma satisfação poder conversar com os seus ouvintes.
Professor, de que forma a internet pode ajudar a otimizar os recursos hídricos, né? A água, antigamente a gente achava que era um recurso infinito, uma fartura de água, a gente nunca reclamou disso. E de repente começou a faltar. A internet pode ajudar nesse sentido?
É claro que pode, e está ajudando muito nisso, em vários sentidos. Mas voltando um pouco, foi oportuno a sua abordagem de que a água é um bem reciclável, mas é finito. Então, a busca pela segurança hídrica é um desafio mundial, não só do Brasil. Então, nós não podemos confundir volume total. Nós temos sempre uma questão de escala. Então, quando se olha o Brasil é o país com maior disponibilidade de água de superfície do mundo. Mas quando você diminui a escala, você começa a perceber que em bacias hidrográficas começamos a ter problemas recorrentes de falta de água, inclusive para a geração de energia elétrica. O uso da água, a segurança hídrica é um grande desafio. E como a internet pode ser útil nisso? A gente chama isso de internet das coisas, Marcelo.
Sim.
Então, vamos começar pelo exemplo aqui da Unesp Ilha Solteira. Tá? A rede agrometeorológica do Noroeste Paulista, ela é uma rede composta de 9 estações agrometeorológicas que capta a informação do tempo a cada 10 segundos, compila isso a cada 5 minutos e disponibiliza para todos os usuários. No dia a dia da agricultura, por exemplo, essa mesma rede que capta e essas informações vêm pela internet e chega à sociedade, vem até a Unesp pela internet e retorna para a sociedade já processada também pela internet. Isso é um uso. Então, veja, e o irrigante, como é que ele entra nisso? Porque com as diferentes variáveis climáticas, a gente consegue estimar evapotranspiração. E conceituando um pouco, evapotranspiração é a perda de água para a atmosfera na forma de evaporação do solo e transpiração das plantas. Essa informação de vento, velocidade do vento, temperatura, umidade, radiação global, é o que vai fazer com que a gente calcule a evapotranspiração e o irrigante possa colocar água na quantidade e no momento certo, sem desperdício, para a máxima produtividade.
Quando você tem dados medidos, você vai jogar na medida certa, nem menos e nem mais. É isso?
Correto, correto. Agora vamos para outra aplicação da internet das coisas, tá? Agora nós temos que ligar o equipamento de irrigação, tá? E esse ligar o equipamento de irrigação, antes ou hoje funciona assim também, precisa de um operador ir lá apertar o botão verde e apertar o botão vermelho. Tá? E com isso o equipamento começa a girar e esse intervalo de tempo se você sabe quanto a cultura perdeu, você sabe quanto é a capacidade de entrega de água do seu sistema, você sabe quanto tempo ele vai ficar ligado.
Essa tecnologia vai facilitando as coisas, é muito rápida, muito rápido o fluxo dessa informação processada ali na nossa mão, né?
E essa tecnologia, o importante a gente destacar duas coisas. Primeiro, essa tecnologia hoje ela é barata, o investimento não é caro e compensa. tá? Sim. E compensa por quê? É, muitas vezes o irrigante, eu vou falar daquilo que é a nossa praia, né? Que é a irrigação, a gente trabalha com a irrigação, então eu vou dar o foco nesses profissionais, né? Mas muitas vezes o irrigante, ele subutiliza a tecnologia. A tecnologia está barata, é muito bom, é muito importante você ter o controle do seu sistema de irrigação, seja onde você esteja, qualquer local que você esteja, mas ainda, eu diria assim, um levantamento, apenas 30% dos usuários dessa tecnologia aproveitam ao máximo o que ela pode dar. Por exemplo, o monitoramento do nível de um reservatório, de uma vazão.
Eu queria saber assim, o que exatamente é esse planejamento?
Bom, então nós temos dois momentos, Marcelo, na sua pergunta. O primeiro momento é você definir a área que você deseja irrigar. Eu vou ser um irrigante agora, tá? Então, quanto eu posso irrigar? Quanto eu posso irrigar é em função de quanto você tem de disponibilidade de água. E você depende de uma autorização. Então, a checagem do quanto você tem, confrontando com quanto você deseja irrigar, você tem a área possível de ser irrigada, certo? E isso é regulamentado através de um instrumento chamado outorga do uso da água, porque a Constituição definiu que a água, mesmo nascendo na sua propriedade, Marcelo, ela não é sua. Sim. Você tem que deixar passar 50% dessa água. Então, você só pode contar com 50% de uma vazão regularizar, uma vazão regionalizada. É possível você confrontar quanto você tem de água disponível. Bom, o clima vai definir qual é a sua necessidade máxima de água em determinado mês com a cultura de interesse. Quando você confronta essas duas coisas, você vai ter, eu consigo irrigar toda a minha propriedade. Não, eu consigo irrigar parte da minha propriedade. Bom, então, parte da propriedade. Bom, aí eu tenho que tomar uma outra decisão. Não, eu quero irrigar toda a propriedade. Bom, então eu sei que eu vou adquirir um sistema de irrigação com uma lâmina menor do que eu vou precisar em determinado momento. Mas isso é uma decisão técnica que confronta, baseada no quanto você tem de água disponível. Num outro momento, você já tem o seu sistema de irrigação. Aí sim, você vai precisar ter a informação proveniente de uma estação meteorológica que vai falar quanto foi a evapotranspiração, ou, por outro lado, como se fosse um marcador de combustível do seu carro, você vai colocar um sensor no solo que vai te dizer quanto Sim. você tem de água armazenada. E você sabe onde você quer chegar. No teu carro, você vai encher o tanque. No solo, nós também sabemos aonde a gente quer chegar. Nós queremos chegar na capacidade de campo. E com isso, esse sensor vai nos dizendo, como o marcador de combustível do carro, quanto eu tenho de água no solo. Diferente do nosso carro agora, o que nós temos? Você tem um armazenamento de água no solo definido por uma CAD, capacidade de água disponível. A partir de um certo armazenamento, é como se a gente entrasse no cheque especial. Mas a partir de um certo momento, o que, que a planta vai gastar tanta energia para pegar essa água que a conta vai vir em cima da perda de produtividade. Então, essa oscilação entre a umidade atual, sempre acima da umidade crítica, levando até a capacidade de campo, é o manejo da irrigação. E como eu sei que essa informação pode vir alguém lendo manualmente, ou de novo, eu posso estar olhando para o meu notebook, eu posso estar olhando para o meu celular, vendo quanto eu preciso para completar, para encher o tanque, e tomando a decisão no meu próprio celular, no meu próprio tablet, do liga e desliga do meu sistema de irrigação.
Sim.
Então, essas ferramentas, eu vou voltar a insistir na questão do conhecimento. Todas essas ferramentas estão plenamente disponíveis aos irrigantes, aos interessados, a todos os stakeholders da agricultura. Eu poderia falar Sim. também dos tratores, da agricultura de precisão, mas o foco nosso são os recursos hídricos, a água, né? Então, E o desafio é, de fato, tornar isso popular usando essa tecnologia de forma adequada. Não simplesmente o liga-desliga. É, eu não sei a tua idade, nem vou lhe perguntar, mas já houve uma época, certo, em que, quando eu estava lá na minha graduação, era esse sinal de status. Você tem um pivô central.
Sim.
Hoje não é status nenhum, é uma necessidade. Certo? Se você quer ter uma agricultura de alto nível, você precisa da irrigação. Mas o pivô central era um sinal de status, que hoje não. Né? Da mesma maneira, essa tecnologia hoje é corrente. A mesma coisa, a irrigação localizada. Ninguém questiona mais o gotejamento. É um sistema de irrigação que te permite altas produtividades como qualquer outro. É, da mesma forma que isso popularizou, nós temos um caminho a ser perseguido para popularizar essas internets das coisas.
Entendi.
Porque é como uma televisão. Você pega uma televisão, hoje você vai comprar uma televisão, você usa na sua casa tudo o que tem a sua Smart TV?
É verdade, não usa, né?
Não usa, certo? Mas poderíamos desfrutar muito mais se a gente priorizar isso. É a mesma coisa a internet nas coisas da agricultura, com a vantagem de você ter todo o histórico do que você fez e você poder voltar, analisar, trocar informação com o outro irrigante, com o seu consultor e por aí vai. Então, é uma das evoluções da nossa agricultura agropecuária, né?
Professor Fernando Brás Tangerino é professor do Departamento de Fitossanidade, Engenharia Rural e Solos da Unifesp, aliás, da Unesp, Universidade Estadual Paulista, falando sobre a tecnologia, a internet das coisas associada aos recursos hídricos, à irrigação. Ô professor, muito obrigado pela sua atenção aqui ao Brasil Rural. Um bom dia, um bom trabalho aí para o senhor.
Muito obrigado, Marcelo.
Bom dia
para nós.